Bom dia, irmãos. Esta folha é uma folha nova, tá? Então, mesmo quem tinha a folha do outro domingo, essa é a sequência. 1 Samuel 3, vamos reler mais uma vez a partir do primeiro versículo. Acompanhe comigo. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, seus olhos já começavam a escurecer-se de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou, Samuel, Samuel. E ele respondeu, eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse, não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar a Samuel pela terceira vez e Samuel se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Amém? É uma história impressionante, maravilhosa, de como Deus pode chamar uma criança, um jovem, e também como Deus tem os seus momentos certos de agir. Tem uma palavra grega que mostra a diferença entre o tempo que corre normalmente, que vai passando um dia, outro dia, e o tempo de Deus. Essa palavra kairos, que significa assim, o momento oportuno, o momento certo de Deus agir. Então, esse momento, muitas vezes nós achamos que, né, para nós, somos muito limitados ao tempo, para nós o tempo demora a passar, depende do que você está fazendo, depende de como está a sua vida, às vezes o tempo demora a passar, se você está esperando uma coisa acontecer com muita ansiedade, aí que demora mais, né? Se você não está com grande expectativa, às vezes o tempo até passa rápido. Mas quando nós pensamos naquilo que Deus quer fazer, quando nós olhamos para a situação da igreja, como aqui mostra, a palavra de Deus era muito rara, Deus não falava, parece que nada agia. Se a gente estivesse vivendo naquela época em que os líderes do povo de Deus eram pessoas corruptas, pessoas terríveis, e as pessoas que temiam a Deus certamente estavam dizendo, Deus, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor vai ficar olhando esses homens que falam que são sacerdotes e roubando o povo de Deus e cometendo imoralidades e fazendo as piores coisas? O Senhor não vai fazer nada. Mas Deus aguarda, mas tem o momento que Ele vai agir. E quando Deus age, como nós falamos, acho que domingo passado, às vezes nós queremos que Deus fale por causa de uma necessidade nossa. Mas quando na Bíblia Deus falava, não era porque alguém estava insistindo para Deus falar. Deus falava porque Ele tinha alguma coisa para fazer. E é muito diferente isso. Deus tinha uma coisa para resolver. Deus tinha uma necessidade de falar. E Deus vai falar com Samuel, um instrumento que Ele vem preparando, tem toda essa história do capítulo 1 e 2, mas que Deus está preparando o momento certo E ele vai falar, e nós falamos domingo passado como Deus podia ter falado com Samuel. Samuel era tão disposto, tão pronto, falava, ele achava que era Eli, mas mesmo assim ele levantava de noite, falava, eis-me aqui, estou aqui, o que, que o senhor quer? Mas ele estava tão disposto, Deus podia bem ter falado com ele assim, Samuel. E antes que Samuel levantasse, ele podia falar assim, sou Deus, é Deus que está falando. Não, ele esperou que Samuel descobrisse quem era que estava falando com ele. Ele precisou de Eli, e tudo isso que nós falamos domingo passado. É importante entender que Deus fala, ele quer que a gente descubra, ele não está brincando, ele não está dando charadas, ele não está tentando dificultar a situação, mas ele quer que a gente conheça a voz de Deus, amém? Nós pensamos que conhecemos a Deus, mas nós não conhecemos. Samuel estava na casa de Deus, servindo, fazendo tantas coisas, e ele não conhecia Deus ainda. Então Deus quer que a gente conheça a sua voz, e hoje, pelo Espírito Santo, pela maneira que Deus age no mundo, ele fala de formas menos materiais, menos palpáveis do que naquele tempo. Ele quer falar no nosso coração, através de circunstâncias, através de várias formas, ele quer que a gente descubra qual é a sua voz. Às vezes nós precisamos de outras pessoas, pessoas que tenham mais maturidade, como ele precisou de Eli. Às vezes nós precisamos de ajuda assim, caiu a ficha, é Deus que está falando 3 vezes, ainda bem que Deus tem paciência, amém? Deus tem paciência, ele fala uma vez, fala 2 vezes, até que a gente descubra que ele que está falando. Ele vai continuar falando até que a gente aprenda a discernir que é Deus que está falando. Então esse é um momento tremendo, um momento em que Deus quer falar, ele quer mudar a situação que estava naquela época, situação cheia de problemas, ele quer resolver e ele vai falar com Samuel. Então agora, no versículo 10, vamos continuar aqui. Veio o Senhor, então agora Eli já deu a instrução, falou com ele como é que ele deve fazer, e a Bíblia fala no versículo 10, veio o Senhor e ali esteve chamando como das outras vezes, Samuel, Samuel, respondeu Samuel, fala, pois o teu servo ouve. O que quer dizer isso, o teu servo ouve? Ele está informando para Deus que ele tem condições auditivas? O que, que é? Fala, porque teu servo ouve. Ele está dizendo, eu sou teu servo e o que o Senhor mandar, eu vou fazer. Eu não só ouço, mas eu obedeço, eu estou ouvindo, estou às tuas ordens, o que o Senhor mandar, seja o que for, eu vou fazer. Deus não fala para me dar uma sensação gostosa, por mais que seja maravilhoso ouvir de Deus, não é esse o objetivo de Deus. Deus não nos dá experiências com o Espírito Santo para que a gente possa sair falando, olha, eu tive uma experiência e eu vi uma visão e foi gostoso e eu fiquei arrepiado e foi uma... Isso não é isso, tudo pode acontecer, podem acontecer coisas maravilhosas, é tremendo. Eu não tenho palavras, ninguém tem palavras para dizer o que causa numa pessoa a gente realmente ter uma experiência mais pessoal, mais íntima com Deus. Mas Deus fala porque ele tem alguma coisa que ele quer fazer. Ele precisa resolver a situação do mundo, da igreja, da situação que está errada. Deus precisa resolver. Parece, lá em acho que 2 Pedro, fala assim, as pessoas acham que Jesus não volta, que não vai acontecer nada, porque tudo vai acontecendo da mesma forma, nunca nada muda. As pessoas incrédulas, as pessoas que não acreditam na palavra de Deus, que não acreditam que Deus vai mudar a situação, acham, não, o mundo vai continuar, o mundo vai evoluir, os cientistas vão descobrir todas as soluções para AIDS, para câncer, para guerra, tem gente que pensa que o homem vai descobrir tudo. E o homem pensa que Deus talvez não exista, ou se ele existe, ele está olhando, ele nem importa, mas a Bíblia diz que um dia Deus vai agir, amém? Um dia Deus vai agir, E mesmo antes da segunda vinda, que é o grande dia do juízo, Deus tem coisas para resolver. Nessa época, tinha situações que precisavam ser resolvidas. E a Bíblia diz que Deus é longânimo. Então nós vamos ver o que, que Deus fala com Samuel. Um garoto, vamos imaginar, a Bíblia não fala, mas vamos imaginar que realmente ele seja um garoto de 12 anos. É por aí. 10 anos, 12 anos, não sei, por aí. Vamos imaginar esse garoto tendo sua primeira experiência com Deus, ele ainda não conhecia Deus. Deus está chamando, ele vai ser um profeta de Deus, mas ele vai ter a primeira experiência. O que, que vocês acham? Né? Quem já conhece a história já sabe o que, que Deus falou, mas vamos imaginar, se você não lembra, ou se você não conhece essa história, pense comigo, o que, que você acha que Deus falaria com um garoto de 10 a 12 anos? Que ele quer chamar para o serviço dele, ele vai ser um profeta, ele vai ser um homem que vai daí para frente, ele vai ouvi muitas palavras de Deus. No final desse mesmo capítulo 3, fala que todas as palavras que Deus deu para Samuel se cumpriram, e todo mundo viu que realmente Samuel era um profeta, que tudo que Deus falava com ele, tudo que ele falava assim, Deus está falando, acontecia. Então todo mundo percebia, Deus está falando, porque quando esse garoto e depois esse moço fala que Deus vai fazer alguma coisa, acontece mesmo. O que você acha que vai ser a primeira experiência? Será que Deus vai pegá-lo e vai falar assim, olha meu filho, eu estou te chamando para uma grande obra, você vai ser um instrumento meu, eu amo você, eu venho preparar. Será que ele vai falar alguma coisa assim? Será que ele vai se apresentar? Será que ele vai explicar? Não, nada disso. Ele fala uma coisa que eu fico pensando, Deus, como é que esse garoto suportou tamanha palavra? Leiam comigo. Então ele falou, fala, pois o teu servo ouve. E ele ouviu. E disse o Senhor a Samuel, vê. Não tem apresentação, não tem explicação, não tem sim. Ele já entra no assunto. Vê, vou fazer uma coisa em Israel. Lembra que Israel representa o povo de Deus, é como se estivesse falando com a igreja hoje. Vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir, só de ouvir falar, lhe tinirão ambos os ouvidos. Vocês entendem essa expressão? Sabe o que é tinir os ouvidos? Sabe quando um negócio assim é tão abalante assim, que os ouvidos ficam vibrando? Você já ouviu assim um som tão alto que parece que você escuta assim vibrando dentro do seu ouvido, assim, parece que dói ou que mexe com sua cabeça assim? É uma coisa tão estrondosa, tão assombrosa, tão de pasmar, que só de ouvir falar a pessoa vai ficar assim, meu Deus, que coisa tremenda. Sabe, eu tava, vou só parar aqui um pouquinho para lembrar, nos nossos dias, recentemente, eu vou dar uma dica para que os irmãos me ajudem a lembrar de uma coisa que eu acho que está nessas proporções. Há pouco tempo aconteceu uma coisa no mundo que fez tinir os ouvidos de todo mundo. É que hoje também nós temos a visão também, né? Então, né, acho que os ouvidos, os olhos, o que, que foi que aconteceu que fez o mundo inteiro tinir os ouvidos? As duas torres que caíram, né? Não foi uma coisa assim que ninguém podia imaginar, que ninguém, meu Deus, assim, né? Cada um, não sei, né? As pessoas costumam falar assim, naquele dia, quando eu ouvi a notícia, eu lembro que eu estava no carro, eu estava no serviço, eu estava em casa, né? As pessoas costumam lembrar até onde estavam quando souberam da notícia, né? E parece que vai entrando aos poucos, né? Parece que, né, alguém fala assim, você escutou a notícia? Aí você liga a televisão, você liga o rádio, alguma coisa assim. Aconteceu um ataque terrorista, uma torre, não sei o que e tal. Parece que demora um pouco para entrar um impacto, até que você fala assim, mas meu Deus, não é possível, eu estou sonhando. Isso aí não pode ter acontecido. É mais ou menos, né, eu acho que é uma coisa que aconteceu recentemente que nós podemos comparar, né, que O que que Deus está falando com Samuel? Eu vou fazer uma coisa que vai chamar a atenção de todo mundo. Porque muitas vezes Deus fala e ninguém presta atenção. Muitas vezes Deus fala ou Deus faz alguma coisa, mas poucas pessoas prestam atenção, poucas pessoas ouvem, poucas pessoas mudam a maneira de agir, poucas pessoas acham, não, realmente as coisas, isso significa que Deus chegou a hora de agir, Deus está fazendo, não é mais assim, essa espera longa. É isso que Deus está falando com Samuel. Eu vou fazer uma coisa que todo mundo vai entender que Deus não está dormindo, que Deus não está de braços cruzados, que Deus não está sem ver as coisas que vêm acontecendo. Então, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei, pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis. Essa palavra, também não sei se todo mundo entende, mas se fizeram, acho que até a palavra no original significa amaldiçoados. Eles trouxeram uma maldição sobre a sua própria vida. Eles se fizeram execráveis e Eli, o pai, não os repreendeu. Portanto, jurei. Olha, Deus, só de Deus falar... Deus alguma vez fala e não cumpre? Não, Deus cumpre. Por que Deus precisa jurar? Para mostrar que isso aqui não tem retorno, não tem mais volta. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de cereais. Quem gostaria de ouvir Deus falar? E quem gostaria de ouvir falar uma palavra dessa aqui? Ele é um garoto de 10, 11, 12 anos, por aí. Ele está ouvindo essa palavra. E quem é Eli para Samuel? Quem é Eli? É como se fosse o pai. E ele tem que falar essa palavra para Eli. Nós não vamos nem falar sobre isso hoje, né? Mas, assim, além do conteúdo da palavra de Deus, a responsabilidade, ele vai ter que falar isso com Eli. Se Samuel era tão obediente que no meio da noite ele levantava e corria para Eli para falar assim: eis-me aqui, estou aqui, o que, que o senhor quer? Imagine como esse garoto vai ter a coragem de falar com Eli o que Deus falou com ele. Olha, se fosse uma pessoa que eu nem conhecesse, seria difícil falar uma palavra dessa, você não acha? Como é que eu vou entregar essa palavra? Jurei à casa de Eli que nunca jamais suas iniquidades serão expiadas. É uma palavra muito séria. Nós precisamos parar para pensar um pouquinho sobre essa palavra. Eu sinto muito que eu não, né, na nossa sequência, a palavra de Deus, eu gostaria, a gente sempre gosta de pregar coisas boas, coisas de fé, coisas positivas, coisas que vão nos fazer sair alegres, mas a palavra de Deus mostra quem Deus é. Nós não podemos selecionar. É como você pegar uma caixinha de promessas, você tira da palavra de Deus, né? Não estou falando que não é válido você pegar uma promessa e olhar, mas se você só conhece a Bíblia, só lendo aquela caixinha de promessas, você está deixando de lado muita coisa na palavra de Deus que também mostra quem Deus é. E eu queria que vocês pensassem comigo nesta manhã, que a Bíblia diz que Deus se revelava pela sua palavra, que Samuel não conhecia Deus porque não tinha ouvido a sua palavra, mas agora a primeira vez que Deus se dá a conhecer a Samuel, ele ouve uma palavra dessas aqui. Isso é muito sério, é muito sério. E nós precisamos conhecer Deus, não é só juízo e coisas negativas. Ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus de perdão, mas ele tem isso porque ele é justo, porque ele é santo, e nós precisamos conhecer isso também. Amém ou não amém? Precisamos conhecer isso, precisamos saber quem Deus é. Olha só, nessa época, eu vou repetir de novo, esses sacerdotes, filhos de Eli, estavam fazendo as piores coisas dentro da casa de Deus, e Eli, que era a autoridade sobre eles, porque ele era o pai, ele era o juiz, ele era o sumo sacerdote, esse Eli, apesar de ser um homem, olha, tudo que você lê sobre Eli, e por isso que essa história impressiona muito. Essa palavra que Deus dá para Samuel, essa primeira palavra que Deus dá para Samuel, é uma palavra impressionante, porque Eli não é uma pessoa rebelde contra Deus, ele não é uma pessoa que não quer saber de Deus, ele é um homem temente a Deus. Ele acabou de ensinar para Samuel como é que ele deveria fazer para ouvir de Deus. Eli é um homem bom, é um homem temente a Deus, um homem que quer Deus na vida dele, mas ele permitiu que os filhos dele corrompessem o ministério da casa de Deus, e ele não fez nada. Irmãos, isso é tão sério. Por que isso está na Bíblia? Por que isso tem essa história tão detalhada de como Deus chamou Samuel? Porque Deus precisava resolver essa questão. Lembre, vamos só pensar um pouquinho. O que Deus vai fazer através de Samuel? Deus vai usar Samuel, daqui vários anos, né, depois dessa história, Deus vai usar Samuel para ungir o rei Davi e trazer o reino para Israel. É uma figura do reino de Deus. Mas antes de poder trazer o reino, como está escrito aqui na sua folha, número 3 aqui, né, antes do reino, tratamento com a família. Antes de Deus poder trazer o reino sobre Israel, para resolver essa questão, trazer uma coisa permanente e duradouro, e quebrar todo esse ciclo de juízes que vai e volta, Deus precisa tratar na casa dele. 1 Pedro 4,17 fala assim: ora, é chegada a hora que o juízo deve começar pela casa de Deus. Antes de Deus julgar o mundo, antes de Deus, se Deus já deu um sinal no dia 11 de setembro, quando eu estava falando, essa coisa que fez todo mundo prestar atenção, Deus chamou a atenção do mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos diz que a frequência nas igrejas depois de 11 de setembro, mas dobrou, aumentou demais. Só que passou pouco tempo, não sei se foi um ano, dois anos depois disso, estão falando assim, tá igual antes. Uma coisa dessa magnitude chamou a atenção do mundo inteiro, tá? Até pessoas que nem conhecem a Bíblia, não são tementes a Deus, jornalistas, todo mundo falando, você via na televisão, falando assim, olha, o mundo nunca mais será o mesmo. Falavam isso direto, não sei se vocês ouviram. Pessoas assim, jornalistas falando, o mundo nunca mais será o mesmo. Só que hoje, muita gente, não vou dizer todos, mas muita gente já está esquecendo, a vida já está voltando normal, a economia está recuperando, as coisas estão voltando à normalidade. E o que Deus queria com isso? Ele queria chamar a atenção. Agora eu pergunto para vocês, se Deus já está chamando a atenção até do mundo, imagine quanto que Deus está querendo chamar a atenção da igreja. E Deus está falando com Eli, ele não é uma pessoa rebelde, uma pessoa ímpia, mas ele não fez. Vamos voltar aqui no versículo 12, vamos no versículo 11. Bom, versículo 11 é que Deus vai chamar a atenção, né, de todo mundo, de Israel inteiro, mas versículo 12: naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Quem não está acompanhando esses estudos, nós já falamos bastante no capítulo 2, porque nós não sabemos quantos anos que tem de diferença, mas no capítulo 2, quando Samuel era um garotinho, menorzinho ainda, na casa de Deus, Deus ainda não podia falar com Samuel, Então Deus mandou um outro profeta para falar com Eli, e Deus falou coisas muito sérias, está aí no capítulo 2, né, de Samuel. Então, esse é um dos princípios mais importantes, irmãos. Deus faz as coisas, Ele chega a hora que Ele vai agir, Ele espera no mundo, na igreja, na sua vida, na minha. Deus espera, Deus é paciente. Uma das coisas que fala bastante na Bíblia, quando descreve Deus, fala assim, que Ele é longânimo, tardio em irar-se. Ele é longânimo, é misericordioso, mas isso significa que Ele nunca se ira? Que Ele nunca toma uma posição? Ele é um pai benevolente, um tipo de um vovô lá no céu, que está olhando, ah, meus filhinhos, não faça assim, eu já falei, não faz assim, mas não faz nada? Deus é assim? Não, Ele está esperando, mas o que Deus está esperando? Por que Deus espera? Por que demora tanto para as coisas acontecerem? Por quê? Porque Deus é justo e Ele avisa quantas vezes na justiça dEle Ele acha necessário. Ele avisa. Aqui para Eli, nós temos pelo menos uma ocasião antes desse momento, nós temos uma ocasião no capítulo 2 em que Deus mandou um aviso muito sério para Eli. Mandou um profeta falar com ele e falou todas as coisas. Leia aí, é uma profecia mais completa ainda do que essa que nós estamos lendo no capítulo 3. Ele fala tudo, fala assim, ó Eli, eu dei para você e para o sacerdócio a parte dos sacrifícios, eu coloquei você na minha casa, você tinha que me representar, agora você está deixando, você está honrando os seus filhos mais do que a mim, você está deixando seus filhos continuarem. Então ele dá um aviso. Eli não reclama, Eli não revolta, ele não fala que é isso que Deus está falando, mas ele não faz nada. E aqui então, Deus começa a falar no versículo 12, eu vou realmente fazer tudo o que eu prometi. Meus irmãos, tem muita gente no mundo, e talvez isso influencie nossas cabeças, tem muita gente no mundo, até pessoas que nem acreditam muito em Deus, eles costumam falar muito sobre o destino, né? É um tipo assim de uma filosofia fatalista, né? A pessoa morreu, fala assim, ah, chegou o dia da pessoa morrer, não é isso que falam? Chegou o dia da pessoa morrer. Parece que as pessoas, muita gente, talvez alguns não pensam, não colocam essas ideias em sequência lógica, mas muita gente tem uma certa ideia de que Deus mandou, né, que podia fazer, né? Eli tinha mais ou menos essa ideia, quando falou com ele, ó, teus filhos fizeram assim, assim, parece que ele fala assim, não tem nada que fazer, aconteceu, meus filhos viraram isso, Deus, né, no final desse capítulo, quando Samuel entrega essa profecia, Eli fala assim, até assim com resignação, com humildade, fala assim, bom, é o Senhor, faça como lhe aprouver, eu aceito. Mas não era para ele falar isso. Diante de Deus, não é para a gente falar assim, ó, essas coisas são fatais, isso aí vai acontecer e não tem outro jeito. Não é para ser assim. Eu quero ler duas ou três passagens rapidinhas com você, eu quero que vocês vejam comigo como quando Deus promete uma coisa, quando Deus fala, eu vou julgar, eu vou trazer um resultado, uma consequência sobre o pecado, Deus dá chance para a pessoa se arrepender. Veja comigo, não só rapidamente, só para vocês entenderem isso. Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 26. Tem muitos exemplos disso, mas nós vamos ver aqui o que Deus fala ao profeta Jeremias. Vamos a partir do primeiro versículo. Jeremias também, olha irmãos, eu acho maravilhoso, tremendo, como eu falei com vocês, é tremendo uma pessoa ouvir de Deus, é tremendo. Mas olha, não é pouca responsabilidade. Deus falar com a gente, falar a palavra, olha o que sobrava. Lê os profetas, nos livros dos profetas, no Velho Testamento, tem vários exemplos, como as pessoas recebiam encargos difíceis de desempenhar. Jeremias foi um homem que teve que fazer coisas duras. Olha aqui, versículo 1. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, está falando com Jeremias, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vem adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei. Não te esqueças de nenhuma palavra. E ele não tinha gravador, não tinha, né, outras coisas. Ó, aqui está, aqui a gravação do que Deus falou comigo. Né? Não, ele tinha que ouvir, tinha que guardar no coração. E Deus ainda falou assim, olha, você toma cuidado, você não esqueça de uma palavra. Né? Eu ia ficar assim, super tenso. Ó, meu Deus, como é que eu faço agora? Né? Não te esqueças de nenhuma palavra. Versículo 3. Pode ser. Olha Deus falando, pode ser. Deus não sabe de todas as coisas? Como pode ser? Pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. E o que está escrito na sua Bíblia depois disso? Ah, Deus se arrepende. Então Deus pode falar uma palavra. Como ele falou com Eli, ele mandou o profeta lá no capítulo 2 de Samuel, ele mandou o profeta lá e falou assim, olha, isso aqui vai acontecer. Ele não falou assim, olha Eli, se você se arrepender, eu volto atrás. Ele não falou, mas isso faz parte da natureza de Deus. Tem vários exemplos. Vamos terminar de ler essa passagem, mas eu quero dar, né, alguns exemplos para vocês. Pode ser que ouçam, se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazê-lhes, por causa da maldade das suas ações. Irmãos, a Bíblia está escrita, Deus fala várias vezes na Bíblia, eu não tenho prazer, Ezequiel fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio. O que, que Deus quer? Que ele se arrependa. E volta atrás, e Deus vai se arrepender. É tão tremendo isso, que Deus pode falar uma coisa, e Deus não se importa de voltar atrás. Eu quero dar um exemplo rápido, sem nem precisar olhar, vocês conhecem a história do profeta Jonas. Não foi um exemplo do que Deus fez? E Jonas ficou bravo com Deus, né? Deus não tem problema, nós os homens, a gente fica assim, envergonhado, vamos supor, vamos nos colocar, a gente critica Jonas, mas vamos nos colocar no lugar dele. Primeiro, né, tem toda aquela história que Jonas não queria ir, fugiu e tal, mas depois ele saiu do ventre do peixe e foi fazer o que Deus mandou, foi lá para Nínive e foi pregar. E o que, que Deus mandou ele pregar em Nínive? Por que, que Jonas não queria ir? Porque ele ia ter que ir numa cidade estranha, não era nem do povo de Deus, ele ia ter que falar, assim diz o Senhor, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir essa cidade. Você acha que isso ia ser uma mensagem popular, que todo mundo ia bater palma para ele? Não era, então ele correu de Deus, mas depois ele foi lá, falou que Deus ia destruir a nação, mas ao invés do povo ficar bravo, o que, que o povo lá fez? Se arrependeu. O povo, a cidade inteira se arrependeu. E Deus, o que, que Deus fez? Deus também se arrependeu do mal que ele tinha falado. E Jonas ficou bravo com Deus, né? Porque Deus não honrou a sua palavra. Assim, ó Deus, como é que eu fico nessa história? Que negócio, como é que eu fico nessa história? Deus trouxe uma cidade de volta para ele e Jonas está preocupado com a reputação dele. Não que a gente faria igual, né, irmãos? A gente não ia se importar com a reputação, não é verdade? A gente não ia nem ligar, né? Mas nós também, nós temos aquela preocupação, o que, que vai acontecer comigo? Não, irmãos, a nossa preocupação é o que, que Deus vai fazer com o nome dele, o que, que Deus vai fazer com tantas pessoas que estão indo para o inferno, que podem ser julgadas e Deus quer trazer de volta, amém? Joel, só mais uma passagem para mostrar como Deus é um Deus que volta atrás. Joel, depois de Daniel, vem Oséias e depois Joel. Joel capítulo 2. Joel 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Que era um costume naquela época, né? Quando alguém morria, quando tinha uma coisa triste acontecer, eles rasgavam as vestes, colocavam cinza e terra na cabeça e tal. Mas Deus está falando assim, eu não quero coisa exterior, quero coisa interior. Então, mesma coisa Deus pode falar, né? É bom jejuar, é bom orar, passar noites em vigílias, mas Deus está falando assim, mais do que essas coisas exteriores, eu quero uma mudança de coração, eu quero que vocês voltem para mim de verdade, voltai para o Senhor nosso Deus. Vamos ver o que fala aqui no 13. Vamos voltar para o Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. O que Ele faz? Se arrepende do mal. Mas quando que Ele se arrepende do mal? Quando nós nos arrependemos e voltamos a Ele. Então, Deus pode falar coisas sérias, rapidamente assim, eu quero, se você não conhece essa história, mas tem um dos piores reis de Israel, no tempo do profeta Elias, um dos nomes, pensa, vê se você lembra assim, pior rei de Israel, aquele que, né, Deus ficou irado com ele, como é que ele chamava? Acabe, pior rei de Israel, Deus falou com ele, Deus mandou o profeta falar com ele que Deus ia destruir por causa dos pecados dele, e Acabe, aquele homem malvado, ímpio, aquele homem se humilhou diante de Deus, começou a mudar o coração dele, e Deus, mesmo com esse homem que tinha feito tanta maldade, Deus mandou o profeta falar, assim, não sei se mandou falar com ele, mas Deus está registrado na palavra que Deus falou, está vendo, falou com Elias, está vendo como Acabe está se humilhando? Pois é, eu não vou destruí-lo na sua vida. Deus mudou até com Acabe. E tem muitos outros exemplos de como Deus pode voltar atrás. Deus não tem esse orgulho que nós temos com a nossa palavra. Eu falei... Quantos pais e mães, nós temos orgulho no que nós falamos, não queremos nos humilhar com nossos filhos, chefes, líderes, nós não temos coragem de humilhar. Deus não importa com isso, porque o que Ele quer é o coração, amém? Deus não é incoerente, Ele é super coerente, mas se nós voltarmos para Ele, Ele volta e Ele perdoa, amém? Mas por outro lado, agora vamos voltar de novo para Samuel, voltem lá rapidamente, se não acontecer nada com Eli, então havia essa possibilidade, ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter tomado uma atitude, ainda que seja tarde, eu vou pôr meus filhos para fora do sacerdócio, eu vou honrar o nome de Deus, eu vou mudar, eu tenho 80, 90 anos, mas não é tarde para mudar, amém irmãos? Não é tarde, nunca é tarde, a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, Ele é misericordioso, mas não vamos tentar passar além da linha, tem uma hora que Deus fala assim, pronto, chega, não tem mais prazo, agora acabou. Foi isso que ele falou com Samuel. Agora, capítulo 3, versículo 12, naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito de sua casa. Começarei e cumprirei. Eu vou fazer do início até o fim. Não tem mais chance. Ah, mas... isso é o Velho Testamento, Deus não é mais assim. Quem acha que é assim? No Novo Testamento, Deus não tem esse negócio de não passar da linha. Agora, não tem problema mais. Então, se você ainda não sabe como que Deus age, vamos conferir comigo. Hebreus, capítulo 10. Vamos ver se tem jeito de ir além da paciência de Deus. Será que tem jeito? Será que tem uma linha que eu posso passar que vai além da paciência de Deus? Hebreus, capítulo 10. Só para vocês pegarem essa passagem, é muito importante. Vamos pegar o contexto a partir do versículo 19, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, nós estamos falando sobre a nova aliança, estamos falando sobre o sangue de Jesus, Jesus que pagou o preço de toda a nossa rebeldia. Ele resolveu os problemas que não podiam ser resolvidos no Velho Testamento. O livro de Hebreus fala muito sobre isso. Ele mostra, foi uma carta escrita para os judeus daquela época que ainda ficavam na velha aliança, ficavam, e o apóstolo aqui está escrevendo e mostrando que a nova aliança em Jesus é muito superior à velha aliança. Então, entrando no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, sua carne, tendo grande sacerdote. Hoje quem é nosso sacerdote? Não é Eli, não são os filhos de Eli, amém? Né? Nós não temos esses sacerdotes que podem se corromper e tudo mais, nós temos Jesus como sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Não é maravilhoso isso? Tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa, guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O que é aquele dia? Todo mundo sabia o que era aquele dia. Você sabe o que é aquele dia? Fala assim, olha, vocês estão seguindo a sequência? Novo e vivo caminho, sangue de Jesus, nós temos plena certeza de fé, Jesus perdoou todos os nossos pecados. O pastor leu aquele salmo aqui hoje de manhã, o Senhor perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Aí ele começa a falar aqui, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, e admoestando, exortando-nos. E quanto mais nós devemos nos admoestar, por quê? Se eu tenho plena certeza de fé, minha consciência foi lavada, Jesus perdoou todos os nossos pecados, eu preciso ser admoestado sobre o quê? Tem gente que acha que a salvação em Jesus significa pronto, né? O pecado passado, o pecado futuro, não precisa ligar mais. Não é bem assim. Quanto mais se vai aproximando aquele dia, em toda a Bíblia tem um dia que fala, aquele dia, o dia do Senhor, a volta de Jesus, o juízo final. É um dia em que Deus vai acertar todas as contas. Tudo que não foi acertado ainda, Ele vai acertar. Mas por que que eu preciso estar junto com meus irmãos, sendo admoestado? Por que que vocês estão aqui, hoje de manhã, ouvindo a palavra de Deus? Por quê? Porque nós precisamos ser preparados sobre aquele dia. Ah, mas na nova aliança não tem mais perigo, acabou o perigo. Ah, é? Vamos ver. Versículo 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Essa passagem aqui é muito séria. Mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Mas peraí, nós estamos na velha aliança ou na nova aliança? Na nova aliança. Mas não acabou? Não acabou todo o medo? Não acabou todo o problema aí de juízo? Olha o que ele fala, versículo 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Sabe o que quer dizer isso? Jesus nos perdoou os pecados, mas não foi só perdão. Ele nos deu a capacidade de viver uma vida santa. Amém? Então, se eu continuo no pecado, sendo que eu recebi todos os recursos para viver uma vida santa, eu estou fazendo uma decisão. É a mesma coisa de você estar na pobreza e chegar uma pessoa rica e falar assim: olha aqui, está todo o dinheiro que você precisa para viver uma vida com tudo que você precisa. Todos os, né, alimentos, moradia, roupa, tudo que você precisa. Agora, se você continua vivendo na pobreza, o que que aconteceu? Você que recusou a oferta, entendeu? Então, a questão da nova aliança não é só uma questão de perdão. A questão da nova aliança é também a graça para viver diante de Deus fora de pecado. E se eu voluntariamente, mas não é voluntariamente, eu não quero pecado. Mas isso precisa ser uma coisa tão forte, tão real dentro do meu coração, que eu vou buscar em Deus. Aonde está essa libertação? Não é por minha força, mas eu tenho esses recursos e eu posso buscar em Deus. Versículo 30, pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará quem? Seu povo. Antes de pensar em julgar o mundo, ele vai julgar seu povo. Versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, Deus, a intenção de Deus não é fazer com que a gente viva debaixo de medo, mas o alerta está muito claro na palavra, né? Na nova aliança, nós temos os recursos, nós temos a graça para viver acima do pecado. E se nós continuarmos, se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós não entendemos que Deus está nos chamando, se nós não ouvirmos os alertas, os avisos de Deus, vamos voltar então, nós estamos terminando já, capítulo 3 de 1 Samuel, vamos ver mais uma vez aqui, versículo 12, naquele dia, né, eu vou suscitar, vou fazer tudo o que eu prometi, versículo 13, pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que o quê? Deus está julgando alguma coisa que Eli não estava sabendo direito? Você acha que alguma vez Deus vai julgar, Deus vai tomar uma atitude sem ter avisado antes? Não, Deus não faz isso. Ele fala assim: julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que o quê? Que ele bem conhecia. Ele sabia, ele tinha conhecimento. Meus irmãos, eu suplico, eu clamo para o meu coração, para o seu. Se tem alguma coisa que o Espírito Santo está tratando no nosso coração, vamos dar ouvidos. Amém? Vamos dar ouvidos. Deus é longânimo. Deus pode nos dar 3 avisos, 4 avisos, 5 avisos. Eu não sei quantos, eu não quero experimentar. Você quer? Você quer descobrir onde está aquela linha que você atravessa e Deus fala: agora não tem mais jeito? Eu não quero descobrir onde está essa linha. Eu quero dar ouvidos à voz de Deus. Eu quero dar ouvidos aos avisos de Deus. Aquilo que ele bem conhecia, aquilo que eu tinha avisado, ele não tomou posição. Seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Isso, irmãos, é um alerta para pais de família, isso é um alerta para nós em nossa própria vida. E eu quero mais uma vez dizer: nós não conhecemos a Deus se nós não conhecemos a sua voz. E nós não conhecemos a voz de Deus se nós nunca ouvimos Deus ficar bravo conosco por causa do pecado. Eu não sei se alguma vez na sua vida você sentiu, é muito diferente quando assim, você pode sentir condenado. Deus não fala com a gente para nos condenar. Deus fala conosco para nos trazer de volta a Ele. Mas tem vezes quando Deus levanta a voz dentro do nosso coração. Tem vezes quando Deus fala assim: eu já falei, chega. Tome uma posição. Mas Deus, eu não consigo, eu não venço esse pecado. Esse pecado, essa tentação é muito forte para mim. Mas na nova aliança, em Jesus, nós temos os recursos. Nós temos que recorrer a Jesus, temos que buscá-lo, temos que desejar a vitória, mas Deus pede de nós uma posição, uma decisão. Deus quer que a gente tome um lado. De que lado que você vai ficar? E Deus trata com a gente sobre situações em nossa vida, e Deus espera, e Deus avisa, e Deus espera mais um pouquinho, mas pode chegar a hora em que Deus fala: não, não dá mais, eu já falei, agora vou julgar. Isso não é coisa do Velho Testamento, isso é coisa de Deus. É coisa de Deus. Deus ama, se arrepende do mal, mas Ele quer corrigir o seu povo. Deus quer corrigir as nossas vidas. Deus quer falar ao nosso coração. Olha, não escute essa palavra pensando de outra pessoa. Se você está pensando em outra pessoa, pare agora. Pense em você. O que que Deus está falando com você? O que que Deus tem tratado na sua vida? Você tem consciência? Você tem ideia do que Deus vem falando? Meu filho, eu não quero isso na sua vida. Ai, Deus, escorreguei, caí de novo. Meu filho, eu não quero isso na sua vida. Mas Deus, isso é área de pensamento. Como é que eu vou controlar meus pensamentos, Deus? Mas Deus tem poder para purificar nossas mentes, tem ou não tem? Deus tem poder para nos livrar de hábitos. Deus tem poder para nos livrar de rebeldias. Deus tem poder para nos livrar de coisas que desagradam a Deus. Deus tem poder. Nós não estamos servindo a um Deus que não pode mudar nosso interior. Nós estamos servindo a um Deus que nos deu vida e vitória. Nós estamos servindo a um Deus que abriu um caminho para o Santo dos Santos. Mas para entrar no Santo dos Santos, nós temos que ser santos. Nós temos que deixar Deus tratar com a nossa vida. Eu já ouvi Deus falar bravo comigo. Um pouquinho. Conheço Deus um pouquinho ainda. Muito pouco. Mas precisamos falar: Deus, fala, porque o teu servo ouve. Eu acho que no nosso coração nós estamos assim: Deus, não fala muito não. Não fala muito não, que pode ser pesado, né? Tem gente que tem medo que Deus vai mandar lá para a África, para os índios. Não, não fala muito comigo não, Deus. Tá bom, do jeito que está, tá bom. Deus não faz coisa assim. Deus é amoroso, Ele sabe o melhor para a nossa vida. Amém? Tem o melhor casamento para nós, Ele tem o melhor futuro. Mas não é só assim buscando felicidade. Ele tem o melhor para nós quando nós estamos buscando o melhor para Ele. Quando nós estamos falando assim: Deus, faça o que o Senhor quiser na minha vida. Toma conta, tem alguma coisa que não te agrada? Tira. Às vezes é só uma questão de falar assim: Deus, está aí minha vida, eu não consigo tirar, mas eu me abro para Ti, porque o Senhor pode tirar. Amém? É diferente, eu não consigo tirar, mas eu tenho que dar licença para Deus. Deus nem falou com Samuel, enquanto Samuel não falou assim: fala, porque o teu servo ouve. Não é? Então nós também temos que falar assim: Deus, eu estou pronto, o Senhor pode falar. Ai, Deus, será que vai queimar? Será que vai doer? Será que eu vou ter que entregar uma coisa que eu gosto? Não, irmãos, a pureza, a purificação, foi duro Samuel ouvir de Deus sobre Eli? Foi duro, mas foi a preparação para Deus mudar a sorte de Israel e trazer Davi. Você quer Davi? Você quer o rei Davi? Quer que Jesus traga o seu reino? Então vamos deixar Deus mexer nas nossas vidas, nas nossas famílias, amém? Vamos permitir para que Ele possa trazer o reino. Pai amado, nós pedimos a Ti nesta manhã: Senhor, estamos entendendo que o Senhor falar não é brincadeira, não é uma historinha de escola dominical. Ó Deus, não é historinha de criança apenas, é coisa séria. O Senhor falou com uma criança, sim, mas o Senhor falou coisas que estavam no teu coração, coisas que mostravam como o Senhor é. Aquele povo naquela época não sabia como o Senhor era, eles achavam que podiam passar, que podiam continuar com todo aquele pecado, o Senhor não ia fazer nada. Mas o Senhor falou com Samuel: eu vou fazer uma coisa em Israel. Ó Deus, eu peço a ti, Senhor, que nós sejamos servos que ouvem. Ó Deus, que nós possamos ser servos que dão autorização para o Senhor falar na nossa vida. Trata com a nossa vida, trata duro, faz o que é necessário, mas livra-nos do pecado para que nós não caiamos sob o teu juízo, Senhor. Ó Deus, que quando o juízo começar na tua casa, que nós possamos ser purificados na tua presença. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se alguém chegou depois que o pastor avisou na primeira parte, ele avisou que domingo que vem é ceia, e no outro domingo, depois da ceia, nós voltamos para os horários como era antes, o culto das 8h30 e a escola dominical às 10 horas, tá? Vai voltar como antes no domingo depois da ceia. Deus abençoe os irmãos.